Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora mais um Pet na Pan, o programa que é feito para você e para o seu bichinho de estimação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre problemas ortopédicos, cuidados com filhotes e um novo jeito de homenagear os nossos bichinhos de estimação.
Pet na Pan.
Um novo aplicativo promete facilitar a contratação de dog walkers. O destaque é do repórter Murilo Pavini.
Um smartphone conectado basta para chamar um táxi, fazer transações bancárias, comprar ingressos para o teatro ou fechar a viagem dos sonhos. Tudo isso sem sair do lugar nem perder tempo. Então, por que não contratar serviços relacionados a pets? Desde abril, os tutores de São Paulo, Alphaville e do Grande ABC ganharam acesso a um aplicativo capaz de facilitar a contratação de dog walkers. Chamado de Dogme, o dispositivo é semelhante a um aplicativo de transporte automotivo e indica ao usuário quem são os passeadores cadastrados mais próximos. O sócio fundador da empresa, Guilherme Martinez, explica como funciona a plataforma.
Faz uma listagem, né, dos prestadores que atende, ele seleciona, avalia o perfil, vê as avaliações anteriores, ver qual que ele se identifica mais, ver a disponibilidade de horário e data, escolhe o plano, porque ele pode ter uma contratação avulsa, ou semanal, ou mensal, ou recorrente, né, que a gente chama de assinatura, escolhe a frequência, que é os dias de semana que ele quer, se é uma vez na semana, duas, três ou quatro, ou cinco, e faz todo o pagamento, toda a transação através da nossa plataforma, e pronto, já está contratado, é bem básico, rápido.
Todos os passeadores cadastrados são treinados pela Dogme e, caso aconteça algum imprevisto durante o passeio, o tutor conta com o seguro veterinário. A plataforma ainda disponibiliza ao tutor um relatório completo sobre o passeio, como explica o sócio fundador da Dogme, Guilherme Martinez.
O cliente, no final, ele tem um relatório completo do passeio, ele consegue ver onde o cachorro passeou, as observações, se tem alguma coisa que o dog walker escreveu para ele e se fez suas necessidades. E exatamente a rota que ele traçou durante o passeio em quilometragem e tempo.
O serviço está disponível pela web e por aplicativo para usuários dos sistemas Android e iOS. Mas é preciso ficar atento, porque a startup criou um dispositivo para passeadores e outro para clientes. Tutores interessados em contratar um dog walker pelo celular devem fazer o download do aplicativo de fundo branco chamado Dogme Passeio.
Inclusive eu acabei fazendo o download errado, do aplicativo errado, mas agora a gente já testou o novo. É muito bacana essas iniciativas, né? Agora, essa história da gente conseguir resolver tudo sem sair do lugar, tem que tomar cuidado com o sedentarismo, porque uma das vantagens de se ter um animal de estimação, principalmente um cão, é fazer você levantar a bunda da cadeira, sair, dar uma volta, porque faz muito bem, não só para o cachorro, como para a gente, né? Agora, contratar uma pessoa que vai ficar com o nosso animal sem conhecer, ainda dá um pouquinho de medo. Eu acho que a gente está aprendendo aos poucos confiar cada vez mais em outras pessoas que contrataram o serviço, né? Mas isso ainda vai deixar, imagino, muitas pessoas incomodadas e escolhendo pessoas que já tenham muitos passeios e que nunca deu nenhum problema, ou então vai querer passear com a pessoa pelo menos as primeiras vezes. No final, você acaba fazendo pelo menos um pouco de exercício.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Diversas canções já foram escritas para homenagear animais de estimação. O cantor Freddie Mercury, por exemplo, que você ouve ao fundo, escreveu Delilah para sua gatinha.
You make me smile when I just
E não só ele, outros grandes músicos da história, como Paul McCartney e Eric Clapton, já usaram a música para homenagear animais de estimação. E agora, qualquer um pode ter uma música para o seu pet. A produtora Canta Pra Mim cria músicas de animais de estimação com base no relacionamento dos pets e dos seus donos. Quem vai explicar melhor essa história é o Max Francisco, compositor que está à frente do projeto. Tudo bem, Max?
Tudo bem, e vocês? Boa tarde para todos telespectadores. É um prazer estar aqui no Pet na Pan.
Olha, já tem o vozeirão, né? Você que canta.
Pois é,
sou você
cantor.
Você compõe e canta também.
Exato, eu sou multiinstrumentista, cantor, compositor, ator.
Ah, que legal.
Faço um pouco de tudo nas artes.
E como que começou essa ideia?
Na verdade, eu sou compositor desde os 12 anos de idade. Começou com uma história totalmente diferente, o Canta Pra Mim. Em compor música para as pessoas comuns. Uma música personalizada. E como o mercado do pet está crescendo muito a nível mundial, tivemos um insight por gostar muito de bichos também. A gente mora em sítio, tem cachorro, tem o Lucas, tem a Barbie, tem vários dogs lá no sítio. E aí surgiu a história de por que não compor música para pet?
Sim, ótimo.
Através de uma pesquisa que a gente fez, e como você acabou de dizer, sobre o Freddie Mercury, Miley Cyrus e outros artistas aí que também fizeram isso. Falei, meu, vou começar a fazer isso aqui no Brasil também, por que não? Começar a compor pro nosso cachorro, fazer essa história toda aí acontecer. E aí comecei a compor. E hoje, graças a Deus, passei de 40 composições já para pets e tudo mais. Inclusive, trouxe um presente hoje para vocês aí, para Estopinha. Depois a gente vai ouvir.
Ah, bom, vai ser. Vou acabar logo com essa entrevista, porque eu quero ouvir, então. Não precisa... Tô brincando, mas que eu tô curioso, eu tô. E você já fez para os seus animais de estimação, não?
Por incrível que pareça, não, aquele ditado... Que... Você sabe como que é, né?
Eu sei como que é, como é. Mas tem que fazer, hein?
Mas estou no processo aí.
E você falou que já fez o quê? 40 músicas?
Passou de 40 já. Ah, composições para pet. Porque, na verdade, a gente começou com a história do pet em novembro do ano passado. Então é bem recente.
Pô, então a aceitação no mercado tá ótima.
Com certeza. Começamos com os amigos, pro cachorro dos amigos, e aí o pessoal começou a ver, a gente tem o nosso site, né, cantapramim.com.br, lá tem todas as informações, o pessoal começou a pesquisar, e viu que a gente postava nas redes e tudo mais, e fomos até matéria da Veja também e tudo mais, e
que bacana,
aí começaram a chegar os pedidos.
Ah, que bacana, parabéns, e bom,
obrigado.
E a musiquinha da Estopinha aí, todo mundo vai ouvir que a gente vai postar também.
Que bacana.
Pode deixar, tô muito curioso. Me conta um pouco, quem são as pessoas assim que contratam esse serviço? Tem um perfil que você tenha identificado?
Na verdade, assim, loucos por animais, óbvio.
A minha primeira vou falar que os cães dormem na cama, imagino eu.
Exatamente.
Mais mulheres do que homens?
Mais mulheres do que homens, tá. Pois é. Vou falar da minha primeira composição, que foi para uma cachorrinha, uma bassê. Uma salsichinha. A história é muito engraçada. Ela comeu house e tudo mais. E comeu uma bolacha argentina. Aí foi uma história muito bacana. Assim, marcou bastante. Quem comprou a composição foi uma... Agora eu não me lembro o nome. A Estela, ela é professora de animais. De pets.
Tá,
ela é uma educadora.
Uma adestradora, treinadora.
Isso. E ela era... essa bacê era a mais antiga, a Luninha mais antiga dela. Ah. Aí ela entrou em contato com a gente, manda pra você e tal. Aí a gente tem todo um questionário, e aí a pessoa responde, e a gente começa todo o processo da música. Através do que ela manda pra gente, eu já vejo lá, acho que tem esse perfil aqui, acho que tem uma pegada meio blues, porque esse animal é meio sacana, e a gente começa todo o processo da composição. Então, mas é geralmente mulheres, sim, que procuram mais.
Aí, no caso, foi um presente, né?
Foi um
que
presente.
Também acho que é um presente super bacana.
Com certeza.
De se dar. E como que funciona a precificação, assim? Você pode dar alguma ideia, dependendo,
sim, claro,
do trabalho?
Claro.
Vai de quanto a quanto?
Na verdade, é um valor, assim... Na verdade, é um presente para a vida toda, né? Que marca a história do seu pet, a sua história. É, então, preço mais ou menos de R$400. É uma música acústica. Tá. Eu gravo voz e violão no estúdio. E tem um prazo, dependendo da história, a entrega de 2 dias até 15 dias no máximo. É um processo bem rápido, assim, na verdade.
Tá, que bacana. Não, achei um ótimo presente.
Sim, com certeza.
É, com certeza dá para emocionar bastante gente.
Exatamente.
E você pode cantar aí um pedacinho de alguma... Vou deixar da estopinha pro final.
Tá.
Mas um pedacinho de alguma outra? Dessa, você lembra dessa? Então, dessa que você
eu
falou...
Eu até trouxe da... mais duas no pendrive para vocês.
Ah, legal. Legal. Será que a gente consegue colocar?
Bela, linda e cheia de vida, bela Olivia. Um encanto de menina, quase na verdade uma mocinha. Esperta que só ela, essa salsichinha linda, é minha amiga, é minha aluna mais antiga. Ela é danada, vira e mexe, faz suas trapalhadas. Gordinha, cheia de charme, não rejeita nada não. Até um house inteiro já virou sua refeição. Entrou em meu coração e veio pra ficar. Momentos com ela sempre vou lembrar. Inteligente, até sabe jogar. Até o meu nhoque já tá com saudade dela. Da bela Olivia, carinhosa e muito dengosa, sabe a todos encantar. Seus pais, Rodolfo e Gorete, tem muita história pra contar. A Vanvan então já nem consegue numerar. Do xixi no tapete persa ao roubo da bolacha argentina. Eu, professora e titia babona, tenho algo a declarar. Eu te amo, bela Olivia.
Ai, que legal, ó. Adorei.
Um presente melhor do que esse.
E a coisa mais engraçada é que eu conheço a bela Olivia por coincidência.
Olha só.
Né? E conheço também muito bem a Estela, olha só. A não ser que seja uma outra bela Olivia e uma outra Estela, mas...
Não, acho que é a mesma. Pelo que você me disse, que é a mesma. Muita... Com certeza, uma grande coincidência. E foi uma história que marcou bastante, que foi a minha primeira composição da bela Olivia.
Bom, a Estela Destrador, ela deve estar com a bela Olivia, putz, acho que mais de 10 anos, dá para ver.
Mais de 10 anos.
Ela está retendo tanto tempo os clientes.
Exatamente.
Que ela tá sendo muito querida, olha que legal. Pô, parabéns.
Obrigado.
E agora da estopinha, hein? Vamos ouvir um...
Vamos ouvir se vocês aprovam. Ai!
Ah, legal.
Na verdade, é alguns insights que eu peguei da internet.
Porque
sobre
eu não preenchi nenhuma ficha.
Exatamente.
Eu fui pego de surpresa.
Então, era
aqui
que eu tinha na mão. Eu falei, em cima disso, eu vou preparar uma surpresa. Vamos ver se eles gostam.
Vamos ver. Olha, ela tem muitos fãs, né?
Então, muitos.
Não só eu vou ter que aprovar, mas os
fãs.
3 milhões de fãs dela. Vamos ver.
Eu falo isso na música. Vamos lá.
Sou uma vira-latinha, eu já tenho alguns aninhos. Já fui adotada e devolvida 2 vezes. Já fui abandonada, passei fome, frio e sede. É que eu sou muito hiperativa e continuo bagunceira. Mas meu papis Alexandre Rossi me adotou, e do jeito que eu sou ele me aceita. Tenho minha mami Cíntia, minha irmã Mia e o irmão Bartolomeu. Eu amo minha família, virei celebridade, olha o que aconteceu. Muito prazer, eu sou a Estopinha, eu tenho mais de 3 milhões de fãs.
Pô, obrigado, saber, nossa, dá uma sensação muito gostosa, né, ouvi alguma coisa especial feita, assim, sob medida pro seu bichinho.
Exatamente.
Eu não imaginei que eu ia ficar emocionado, assim, eu tô...
Isso tô que aqui. Você nem respondeu o questionário.
Nem
que
respondi.
Teria mais informações e tudo mais. Então, foi o que eu consegui fazer.
Mas que legal. Agora eu tô ansioso para mostrar para minha mulher. Ela
pois
com certeza
é.
Vai até chorar. Bom, Max, mais uma vez, parabéns.
Muito obrigado.
E eu acho que, assim, a ideia é fantástica, assim, e traz... Eu acho que tudo que mostra para a sociedade, para a gente, o quanto esses bichinhos são importantes,
muito.
Porque ainda tem uma parcela da população muito grande que não consegue nem entender esse sentimento, né? Mas quem tem sabe que eles são muito especiais e é mais um jeito, né, de tocar as pessoas, de reconhecer esse carinho que eles nos dão e a gente dá de volta para eles.
Com certeza.
Super obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
A grave situação no Iêmen é o título de um artigo de opinião assinado pelo ex-chefe da ONU para Assuntos Humanitários, Stephen O'Brien. Segundo ele, aumentar a resposta à crise no país tornou-se uma obrigação moral. No texto, também redigido pela ministra das Relações Exteriores da Suécia, Margot Wallström, e pelo chefe da diplomacia da Suíça, Didier Burkhalter, o grupo alerta para o que chamou de ameaça tripla de conflito, cólera e o risco de fome no Iêmen. Os autores também afirmam que 21 milhões de pessoas estão em risco no país por causa da grave situação, que inclui o pior surto de cólera do mundo, com mais de 500 mil pessoas afetadas e 2 mil mortes. Desse total, 40% são crianças. Para O'Brien, a crise no Iêmen foi produzida por mãos humanas. Desde março do ano passado, o Escritório de Direitos Humanos da ONU documentou 5.110 mortes e 8.719 feridos. Os combates e bombardeios desabrigaram milhões de pessoas e destruíram casas, escolas e mercados, além de vilarejos inteiros. Cerca de 70% dos negócios do país pararam de funcionar e 1 milhão de servidores iemenitas não recebem salário há mais de 10 meses, ainda que haja fundos no Banco Central para pagar o pessoal. O conflito no Iêmen também forçou 2 milhões de crianças a deixarem a escola e causou um aumento em casos de violência sexual. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
E viva os asiáticos, chegando com tudo numa revolução capitalista impensada para os comunistas menos estudiosos, mas já previstas por Karl Marx, quando dizia que o capitalismo só será vencido quando combatido pelo lado de dentro, ou seja, conhecido, liderado e dominado. Então, China aí está, a nova potência comunista capitalista do mundo. Além da aquisição de companhias de alta tecnologia, como Syngenta, Adamar, pela Ken China, a aquisição dos maiores distribuidores de tecnologia no Brasil, com acesso à tão importante e desejada originação, a Bela Agrícola, no Paraná, a Fiagril, no Mato Grosso, pela subsidiária de agronegócio da Roden Pengxin, a Dacan, e da Ásia, da Indonésia, vem aí a Ásia Pulp Paper Group, a APP, estão pertíssimos de fechar a aquisição no Brasil da Eldorado Brasil Celulose, empresa do grupo JF, família Batista, da ex-maior empresa de proteína animal do mundo, a JBS. Os asiáticos da Indonésia ofereceram mais de 15 bilhões de dólares pela empresa. E essa venda está dentro dos planos de saída do grupo JF para a diminuição de suas dívidas com os controladores. As vendas do que já foi a quarta maior empresa de alimentos do mundo já passou pela saída da Alpargatas, da Vigor, frigoríficos JBS no Mercosul, além de outras plantas nos Estados Unidos e Irlanda. O Brasil agora se tornou um campo fertilíssimo para aquisições internacionais por fundos e corporações, principalmente no segmento do agronegócio. Temos uma condição tecnológica forte, recursos humanos capacitados e um mercado interno grande e abastecido. E como toda crise passa, passará. E podemos ver o sucesso de investimentos estrangeiros no antes da porteira também, como o da holandesa De Reus, em nutrição animal, investindo neste exato momento 31 milhões de reais em Rio Claro, estado de São Paulo. Assim como agora a chinesa Adamar, já iniciando investimentos de 30 milhões de dólares em novas unidades no Brasil. A hora do agronegócio, hora de adquirir, se associar e investir no Brasil do agronegócio. Não só para estrangeiros, mas também para brasileiros. José Luiz Tejon.
Pan, a Rádio do Brasil.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Cães muito agitados gostam de pular. Pode ser do sofá para o chão, entre os degraus da escada ou simplesmente sobre as visitas para ganhar atenção. No entanto, saltos mal planejados podem resultar em lesões graves e ocasionar problemas ortopédicos aos animais. As fraturas mais comuns são as de rádio, ulna e húmero distal, mas, eventualmente, os cães podem sofrer luxações coxofemorais. Em função da fragilidade óssea, os animais de pequeno porte são as principais vítimas desse tipo de comportamento e acabam visitando o veterinário com maior frequência. Muitos acidentes estão relacionados a grandes alturas. Para um filhote de Yorkshire, por exemplo, a lesão pode vir de um simples salto do colo do dono ao chão. Cães que pulam repetitivamente em frente ao dono por um pouco de carinho também podem se machucar. Mas, segundo o especialista em ortopedia veterinária, Bruno Lins, esse comportamento não costuma ser suficiente para causar problemas.
Podem provocar o que nós chamamos de fraturas por estresse, por trauma repetitivo, mas essas lesões são mais raras de acontecer do que as fraturas por um trauma de maior impacto. Porque normalmente precisam ser trauma de maior intensidade com repetição. Simples pular não acarreta essa lesão.
O tratamento das fraturas é quase exclusivamente cirúrgico. Segundo o especialista em ortopedia veterinária, Bruno Lins, a taxa de complicação pós-cirurgia é menor e o procedimento favorece a mobilização precoce.
O tratamento cirúrgico, ele reduz a taxa de complicações. A maior taxa de complicação com o tratamento conservador, com a imobilização externa, é o que nós chamamos de não união, entre aspas, esse osso não colar, né, não cicatrizar. Tá? É um risco de má união, de desvio ósseo também. Então, o tratamento cirúrgico, ele oferece uma estabilidade mais rígida, diminui essa chance de complicações, principalmente em cães de menor porte, tá? Favorece a mobilização precoce, o retorno da atividade precoce, também auxilia na manutenção da massa muscular, menor atrofia na recuperação e menores sequelas também em relação às articulações.
O tratamento de lesões ortopédicas pode ser complementado por fisioterapia. Associada ao procedimento cirúrgico, ela ajuda a reduzir inflamações, dar maior conforto ao cachorro e recuperar a massa muscular.
Existem ainda alguns cuidados que podem ajudar a diminuir a chance do cachorro desenvolver problemas ortopédicos. Um deles é procurar ter tapete, carpete ou um chão que não seja extremamente liso, porque isso diminui os escorregões e também diminui a chance de aparecer ou piorar problemas como displasia coxofemoral. Um outro problema muito grave é a obesidade. A obesidade não só aumenta a chance do cachorro desenvolver diversas doenças, como aumenta a chance dele se machucar no caso de saltos ou escorregões. E por último, eu acho super importante a pessoa saber que ela pode adaptar a casa para diminuir esses impactos, né? Então, por exemplo, tem um cachorrinho pequenininho que pula da cama, é como se ele tivesse pulando uma altura enorme. Se a gente for ver proporcionalmente, né, um pequenininho é como se ele tivesse, como se o maior tivesse caindo a 5, 10 metros de altura, que é bastante. Então a gente pode colocar algumas rampas e ensinar o cachorro a utilizá-las, porque não só diminui a chance de ter uma fratura, como diminui a chance depois de ter um problema articular futuro, principalmente se o cachorro viver bastante e ficar fazendo isso todo dia.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Cuidar de cães e gatos nem sempre é tarefa fácil, especialmente quando os animais ainda são filhotes. Por isso, o nosso repórter Murilo Pavini participou de um curso administrado por uma clínica veterinária aqui na capital paulista para saber mais como cuidar bem desses bichinhos.
Eles são pequenininhos, bonitinhos, brincalhões. Não há quem não se derreta por um filhote. Nas lojas e nos pontos de adoção, eles são os animais mais desejados. No entanto, levar um bebê para casa requer um grau maior de cuidado e atenção. A primeira preocupação para quem adota um filhotinho é em relação ao lugar em que ele vai dormir.
É preciso estabelecer um local protegido do frio para colocar a caminha e ensiná-lo que aquele é o seu cantinho de descanso. Outro fator importante é a alimentação. Independentemente da origem do animal, ele já estava recebendo algum tipo de ração e qualquer troca deve ser realizada seguindo um cronograma. Nos dois primeiros dias, ofereça uma mistura com 75% da ração antiga e 25% da nova. No terceiro e no quarto dia, divida a ração em partes iguais. No quinto e no sexto, dê uma quantidade maior da nova ração e, se não houver nenhuma rejeição, faça a troca completa a partir do sétimo dia. É importante não misturar leite de vaca e, caso o filhote ainda não consiga triturar a ração, o tutor pode amassá-la com água morna. Por ser complexa, a alimentação é a principal fonte de erros dos donos de filhotes. Segundo a veterinária Amanda Carvalho, da Strix, os tutores de cães não sabem precisar o porte de seus filhotes e os donos de gato pecam em não fornecer os nutrientes corretos.
Então, os gatos, eles têm uma alimentação mais específica, porque eles são estritamente carnívoros. Então, eles precisam, para não ter problemas de visão, eles precisam de rações com alta quantidade de proteína, de taurina, que é um aminoácido. Então, eles precisam muito ser alimentados corretamente até um ano de idade com uma ração de alta qualidade para gatos filhotes. E os cães também, é muito comum os proprietários não acertarem o porte da ração, né? Então, existem as rações de filhotes, mas de raças pequenas, de raças médias e raças grandes, e as raças pequenas elas têm que ter um aporte maior de nutrientes, de calorias. Então, o principal, eu acredito que seja a alimentação, acertar na qualidade da ração e na quantidade correta de fornecer.
Outra fonte de preocupação comum é a saúde dos animais. A médica veterinária Amanda Carvalho explica que os tutores chegam ao consultório querendo saber que vacinas devem aplicar e quando devem retornar para as próximas doses.
Eles se preocupam muito com qual é o dia que o meu animal pode sair na rua para passear, né? Então é muito importante fazer o protocolo de vacinação e terminar o protocolo de vacinação, que normalmente é com 4 meses de idade, que é a única, a última vacina a ser feita é a da raiva, mas ele está totalmente protegido a partir de 15 dias dessa última aplicação, né? E quanto a quando ele pode tomar banho também. Então a gente sempre indica após todo esse terminar esse protocolo de vacinação. Então a preocupação maior deles é mesmo quando que eu posso levar para o banho tosa, para dar banho e quando que eu posso passear com o meu animal.
Cada veterinário segue o próprio protocolo, mas em geral, as vacinas para cães começam a ser aplicadas a partir dos 45 dias. Os gatos têm um sistema imunológico um pouquinho diferente e a vacinação começa em torno dos 60 dias de vida.
Tem alguns pontos que são muito importantes a gente comentar, porque acaba sendo contraintuitivo para as pessoas quando a gente fala que os cachorros não devem passear até terminar todas as vacinas, que normalmente acaba aí com 4 a 6 meses de idade. O passear é ele entrar em contato com coisas que sejam perigosas, que eles possam pegar alguma doença. Mas sair de casa, levá-los no colo, levá-los para lugares onde tem uma chance muito pequena dele pegar alguma doença, alguma coisa perigosa, é essencial. Porque com 3 meses de vida, se fecha o que a gente chama aí de janela da sociabilização. Depois disso, fica muito mais difícil apresentar o mundo para o cachorrinho. E aí a chance dele ser medroso ou ficar agressivo com crianças correndo, por exemplo, aumenta muito e é muito mais difícil da gente reverter qualquer comportamento. Por isso até que a Associação Americana de Médicos Veterinários especializados em comportamento, eles deixam isso muito claro, né? Que você deve sim sair com o filhote só tomando os devidos cuidados. Então isso precisa ser feito, mas obviamente ao lado, ou melhor, contando com a ajuda aí de um médico veterinário. E um outro ponto que eu acho bastante importante: algumas pessoas, quando pegam o filhotinho, já querem colocar ele no lugar definitivo, sendo que às vezes o lugar definitivo para a pessoa pode ser do lado de fora de casa, num canil, que o cachorro vai se sentir muito solitário, às vezes até com frio. Então é importante primeiro a gente garantir ali o bem-estar do cachorro na nossa casa, se sentir mais adaptado, principalmente logo após essa separação dele e da mãe e dos irmãozinhos, né? Ou seja, ele não precisa ir para o lugar definitivo logo de cara.
Música.
O programa de hoje acabou, mas domingo que vem a gente volta com muito mais novidades. Não se esqueça de ouvir a reapresentação do programa na terça-feira, às 2h30 da manhã, e na sexta-feira, às 11 da noite. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para alexandrerossi@jovempan.com.br. Semana que vem a gente volta. Tchau.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.